Senhoras e senhores deputados, muito bom dia novamente. Vamos dar continuidade à nossa agenda. Desta feita entramos no ponto 2, que é a audição da senhora Provedora do Animal, doutora Dagmar Sampaio, no âmbito do projeto de decreto legislativo regional número 64/13, uma iniciativa do Bloco de Esquerda, que é a terceira alteração ao decreto legislativo regional número 12/2006/A, de 8 de julho. Medidas de controle da população de animais de companhia errantes. A nossa convidada, a quem agradeço obviamente a sua disponibilidade, sempre muito disponível e pronta para colaborar com a nossa comissão e esclarecer as senhoras e senhores deputados em todas as dúvidas que possam ter, tem sido um trabalho muito profícuo e de colaboração bastante ativa e, portanto, só temos a agradecer em nome da Assembleia, em nome da comissão, toda a sua disponibilidade, todo o seu trabalho. Já tem conhecimento da nossa metodologia de trabalho e, portanto, desta feita, passo-lhe a palavra para a sua intervenção inicial, querendo, antes de abrirmos um período de inscrições das suas deputadas. Faça favor.
Bom dia a todos. Eu vou manter a minha estratégia de fazer as minhas considerações e depois, obviamente, que estarei à vossa disposição para o que entenderem. Algum formalismo, cumprimentar aqui o Presidente da CAPATS, deputado Flávio Soares e excelentíssimos deputados, em especial hoje ali o deputado Pedro Lima, que é
Ah,
o
pode
autor da. O que é que eu disse?
Pedro.
Pedro, desculpe, está a ver, não. Bom, começar a dizer que a iniciativa, obviamente, é de saudar, demonstra uma grande preocupação com o bem-estar animal, contudo, e não querendo ser muito exigente, mas entendemos que fica aquém do desejável. Da proposta do projeto, denota-se efetivamente uma preocupação em responder às recomendações propostas pelo Gabinete da Provedora Regional do Animal durante o corrente ano, nomeadamente no que refere às seguintes recomendações. Portanto, a nossa recomendação número 7, e só para vos recordar, denomina-se Regulamentação das Famílias de Acolhimento de Animais de Companhia dos CROs e diz assim: com o objetivo de diminuir o número de animais acolhidos nos CROs, deve ser incrementada a possibilidade de existirem famílias com disponibilidade e condições para acolherem animais de companhia, até para potenciar futuras adoções. Como compensação, devem ser atribuídos cheques externais às famílias de acolhimento. Há cerca de 1.000 canidos em CROs e canis, isto em 2025. São precisas medidas para incentivar a adoção de canidos, temos que diminuir o número de animais acolhidos. Esta recomendação encontra-se plasmada nesta proposta, exatamente no ponto 9 do artigo 6º e no artigo 6º-A. E nada tenho a acrescentar. Relativamente ao número 3 do artigo 6B, que fala nos programas sede, no nosso entender, deverá ser alterada no sentido de se retirar a frase implementação de programas sede. Eu passo a explicar. A redação deve ser: não é permitida a devolução de felinos capturados nos parques públicos, em zonas protegidas ou noutros locais que sirvam de habitat à vida selvagem, independentemente da sua classificação. Ou seja, retirar-se a denominação implementação de programas sede, visto ser permitido e até aconselhável a captura e esterilização de animais encontrados e abandonados nestes locais para proteção dos próprios habitats, devendo ser proibida apenas a sua devolução. Eu não sei se me fiz entender. Passando então para a nossa recomendação número 11, em que falávamos, recomenda-se a necessidade de se aumentar as campanhas de esterilização dos animais. E a seguir é muito importante, e isto infelizmente não foi plasmado nesta proposta. Defende-se mesmo a obrigatoriedade de esterilização de todos os animais de companhia, com exceção para os criadores registados e financiados. Depois falamos aqui, não vos vou amassar com isto, as esterilizações pediátricas e vou em frente. Ora bem, este assunto, a esterilização dos animais de companhia, que vem plasmado no artigo 8º desta proposta, mas considera-se insuficiente na medida em que omite novamente a necessidade de esterilização obrigatória de canidos e felinos, com exceção daqueles detentores que pretendam ser registados como criadores. Esta omissão vai permitir a continuidade da existência de criadores informais. A obrigação de registro de criadores, no nosso entender, só vai funcionar se for obrigatória a esterilização de todos os animais que não são devidos à procriação, destinados à procriação. É um facto que as campanhas de esterilização promovidas com bastante regularidade por todos os municípios e CROs da região e associações protetoras de animais, mesmo sendo gratuitas, têm, na maioria dos casos, infelizmente, uma adesão muito baixa, pelo que se considera que incrementar ainda mais estas campanhas de esterilização por si só, elas são importantes serem incrementadas, mas por si só não terá o efeito desejado. Infelizmente, muitos dos detentores ainda têm sua posse de animais de companhia não identificados, não aderem a estas campanhas e, em muitos casos, quando por qualquer razão já não querem os animais, abandonam-nos. Assim, considero a emergência a nível regional no que diz respeito à taxa de abandono de animais, volta-se, considerando esta emergência, volta-se a frisar, e isto esta proposta não plasma, volta-se a frisar a urgente necessidade de se efetuar um censo municipal ou regional dos animais de companhia existentes na região autónoma dos Açores. Esta recomendação eu gostava de vos recordar, que é exatamente a recomendação número 1, a que eu considero a mais importante. Propomos a realização de uma campanha universal em todos os concelhos dos Açores de identificação e registro de todos os animais de companhia. Pretende-se a realização de uma ação porta a porta com a presença da GNR e as entidades municipais. A realização de tal iniciativa terá o mérito de combater o abandono animal, sensibilizar para o bem-estar animal e tornar os detentores mais responsáveis. Este gabinete reuniu recentemente com a DGAV em Lisboa, tendo sido proposta a inclusão dos animais de companhia nos censos realizados pelo INE a cada 10 anos, Instituto Nacional de Estatística. Ou seja, a informação recolhida atualmente nesse censo prevê a obtenção de indicadores de população residente, agregados, núcleos familiares, edifícios, alojamentos, bem como discriminar a população por sexo, grupo etário, estado civil, grupo socioeconómico, níveis de escolaridade, nacionalidade e condição perante o trabalho. Sugeriu-se à DGAV incluir também o indicador da detenção de animais de companhia, pelo menos por espécie e por sexo. Até lá, urge a região autónoma dos Açores avançar com o censo municipal ou regional dos animais de companhia. A recomendação número 12, a nossa recomendação que pedia encarecidamente a dispensa da utilização das coleiras, foi tida em conta nesta proposta e, efetivamente, o ponto 2 foi eliminado, portanto, nada temos a acrescentar. A nossa recomendação da lei da caça, que é a recomendação número 15, para vos recordar, dizíamos nós que se constatou a necessidade da revisão do regime da caça, em relação ao controle da utilização de cães de caça e de forma a mitigar as possibilidades de abandono de tais animais, deve mesmo ser definido o número máximo de animais de caça detidos por cada caçador e não apenas, como acontece agora, havendo apenas um limite máximo em relação ao número de cães utilizados por caçada. Temos uma solução para isto, portanto, voltando à nossa recomendação, ela dizia ainda: os canis de alojamento de cães de caça têm que ser obrigatoriamente licenciados, isto é muito importante, e os caçadores têm que ser obrigados a possuir a licença de criadores, visto que frequentemente fazem reprodução de cães de caça. Recordar que um só caçador pode ter 50 cães por caçada. Esta proposta contempla efetivamente este artigo 6º C, no entanto, no seu ponto 2, este artigo deverá ser complementado com, e agora deixa-me tirar aqui, com a menção ao Decreto-Lei número 314/2003, de 17 de dezembro, em que no seu artigo 3º fala exatamente na detenção dos cães e gatos. Se não se complementar este ponto 2 com este decreto, ficamos na mesma. Portanto, a nossa proposta é a redação do ponto 2 ficar: os criadores de animais e os detentores de cães de caça, nos termos previstos no regime jurídico de gestão de recursos energéticos e do exercício da caça, e agora é isto que nós gostaríamos de ver contemplado nesta proposta, em conjugação com o previsto no artigo 3 do Decreto-Lei nº 314/2003, de 17 de dezembro, que detenham a qualquer título o número de canídeos superior a 3 em prédios urbanos, há caçadores que podem ter os seus animais em prédios urbanos, ou superior a 6 em prédios rústicos ou mistos, ficam sujeitos à vistoria do município competente destinada a verificar as condições de alojamento existentes. Ainda a propósito do artigo 6º-C, seria importante que este artigo prevesse o que acontece aos canídeos de caça dos detentores que, por qualquer razão, não consigam cumprir com os requisitos de licenciamento. Recomendação número 18, a nossa, falava na reincidência contra a ordem nacional e a importância na aplicação de sanções acessórias. Dizíamos nós que constatou-se existir uma considerável reincidência contra a ordem nacional e, como forma de combater essa reincidência, surge cada vez mais a necessidade de aplicação de sanções acessórias nos processos de contraordenação, de forma a contornar tal facto, por sua vez ainda agravado pela circunstância de muitas das coimas não serem pagas por insuficiência económica. Assim, é de recomendar uma análise mais aprofundada dos processos e aplicação de sanções acessórias. Felizmente que este assunto agora encontra-se plasmado no artigo 11º, denominado contraordenações. No ponto 2 deste artigo, deverá ser incluído mais uma alínea que preveja a contraordenação à violação do artigo 14º. Qual é o artigo 14º? Campanhas para promoção do bem-estar animal. Considera-se também importante a introdução de mais um ponto neste artigo, de forma a que fique legitimado o papel dos Centros de Atendimento Médico-Veterinário, os vulgo CAMs, na identificação e registro de animais de companhia. Todos nós sabemos alguma dificuldade que os médicos veterinários têm em, por vezes, identificar animais que são apresentados para tratamentos médico-veterinários. Então, o ponto 4 a acrescentar deveria ter esta redação. A tutela do bem-estar animal deverá disponibilizar meios de identificação eletrónicos aos centros de atendimento médicos veterinários, CAMF, a operarem na região, por forma a garantir que nenhum animal de companhia possa ser alvo de ato médico ou veterinário sem estar devidamente identificado e registado no Sistema de Informação de Animais de Companhia, SIAC. E assim termino, agradecendo a vossa gentileza e atenção, e de notar novamente que, apesar desta proposta vir seguramente valorizar a temática do bem-estar animal, a mesma carece de reflexão e aprofundamento, de forma a responder à urgência das necessidades identificadas e à concretização, chama a atenção, simultâneo das soluções preconizadas. Quando eu digo aqui em simultâneo, eu não preconizo uma correria agora com todas estas recomendações, mas quando se preconiza aumento de esterilização, aumento, tudo isto tem que ser em conjunto, ou seja, o censo deverá ser efetuado em conjunto com o censeamento dos criadores, em conjunto com o aumento de esterilizações, porque este tipo de iniciativas avulso não nos levam a nada. Não sei se me estou a fazer entender, portanto isto tem que correr em simultâneo, a estratégia tem que estar planeada, tem que, de forma a poder ser concretizada em simultâneo. Muito obrigado, estou à vossa disposição.
Muito obrigado, Sra. Provedora. Feita esta intervenção inicial, Srs. Deputados, abrimos agora um período de inscrições para pedir esclarecimento ou questões que queiram colocar. Tenho a inscrição do Sr. Deputado António Lima, quem do Bloco de Esquerda, quem deu a palavra e proponente da iniciativa. Quem deu a palavra? Faça o nome, Sr.
Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados, se estiver capaz, agradecer a presença da Sra. Provedora do Animal e, mais do que a presença, obviamente, o parecer muito detalhado que faz à iniciativa com propostas concretas, até de redação, o que é bastante importante para se nós podermos debruçar sobre elas e procurar, efetivamente, melhorar a proposta e ir para que ela seja o mais eficaz possível e vá ao encontro daquelas que são as necessidades nesta área. Eu compreendo naturalmente todas as recomendações. Talvez a única recomendação de estar totalmente ausente aqui do diploma seja aquela que diz respeito aos censos, e também pensamos que esse assunto deve ser abordado nas diferentes audições que teremos ao longo desta iniciativa, porque de facto optamos por deixar de fora, porque tínhamos efetivamente algumas dúvidas relativamente à sua eficácia e escolabilidade mas é uma questão que não excluímos e até com proposta de alteração ainda pode ser apresentada por nós ou por qualquer grupo ou representação parlamentar durante este processo. Mas, de facto, nesta fase optamos por não algumas dúvidas quanto à sua eficácia e seguridade, tendo em conta também a opinião de outras entidades, mas neste processo é efetivamente a tentar aprofundar e esclarecer. No que respeita, faria uma pergunta nesse sentido também, ou seja, se, na sua opinião, possível censo, se a sua execução terá que ser feita em simultâneo em toda a região, se pode ser baseado por ilha, concelho ou de outra forma. Isso também para se perceber do ponto de vista da execução, que é um trabalho efetivamente bastante exaustivo e de grande exigência, porque implica chegar a todos os focos, a todas as casas dos Açores, e para além das explorações agrícolas, etc., e outras. É um trabalho, de facto, bastante, bastante exigente e de grande monta. Relativamente a outras questões, tinha aqui apenas duas precisões também que gostaria de fazer. Relativamente aos programas SED, referiu no artigo 6º-B que se deveria fazer uma redação diferente, ou seja, que implicasse ou que proibisse a libertação de animais nestas zonas de parques públicos, zonas protegidas, etc. Aquilo que nos está a dizer é que, para além da criação de programas de sede, não deve ser permitido também a libertação dos animais nestas zonas. É para precisar essa questão. E tenho mais uma pequena questão que julgo eu que não abordou, pelo menos não me apercebi, quanto à questão do é um ponto, não é uma questão muito, muito grande monta, muito relevante, mas que gera sempre algumas dúvidas e que nós optamos por incluir aqui, que é a questão do corte das orelhas nos gatos. Nós excluímos essa obrigatoriedade porque é uma questão que nos CROs levanta sempre problemas, porque os CROs querem que estes gatos, muitos gatos, possam ser adotáveis, e existir um corte na orelha, por vezes, é um obstáculo essa adoção. Gostaria também de perguntar a sua opinião sobre essa questão.
Sr. Professor, para responder, tem a palavra.
Muito bem. Sr. Deputado, obrigado pelas suas questões. Relativamente aos censos, portanto, já a União Europeia preconiza já há alguns anos saber-se ao certo quantos animais de companhia existem a nível comunitário. Isso é fundamental, e pergunta-me se a nossa opinião é fazer isso faseadamente ou em simultâneo. Eu julgo que seria em simultâneo. Tenho consciência que isto será muito mais fácil, ou relativamente fácil, em certas ilhas. Aliás, tivemos uma boa aceitação em todos os concelhos que visitamos. Tenho a noção de que aqui em São Miguel, por exemplo, e na Terceira, possa ser mais difícil. Fazer isso de forma faseada não parece que traga resultados, porque nós queremos chegar a um fim. Não sei se me estou a fazer entender. Queremos chegar a uma conclusão, e essa conclusão não só nos dá a imagem dos animais de companhia que existem na região, como depois também ajuda em termos tanto enfim, para o Governo Regional como para os municípios, porque os municípios, de momento, daquilo que eu julgo saber e que confirmamos nas nossas visitas, é um susto todos os anos o aumento que têm que investir nos seus orçamentos para o aumento dos animais de companhia. Portanto, voltando outra vez aos censos, houve ilhas mais pequenas que inclusivamente nos disseram que fariam isso, eu já não me recordo se 15 dias, 20 dias. Portanto, é óbvio que em certas ilhas isto é relativamente fácil. Eu penso que, na altura, nós dizíamos nos próximos 4 anos, isto a nível municipal, julgo que é um tempo razoável, um período de 3 ou 4 anos para se conseguir chegar a um censo dos animais de companhia. Porque sem essa perspectiva, Sr. Deputado, todas as outras medidas julgo que poderão cair novamente em sucesso, e mais, continuamos a não atuar no abandono. E como sabemos, a grande causa do abandono é os animais não estarem identificados. quando começarem, na sua grande maioria, a estarem identificados, julgo que as pessoas já pensarão duas vezes antes de os abandonar. Isso relativamente à sua primeira questão. Relativamente ao ponto 6C, deixe-me dizer o seguinte, quando se fala, eu vou ter que ler aqui, quando se fala, portanto, isso é o 6C, quando se fala aqui, onde é que isto está?
O 6B, o 6B.
O 6B, sim, 6B. Deve ser. Eu vou ler tal como está aqui no... Tal como vocês propõem, como é que vocês propõem 6B. Não é permitida a implementação de programas sede nos parques públicos, em zonas protegidas ou noutros locais que sirvam de habitat à vida selvagem, independentemente da sua classificação. O programa sede, se formos rigorosos, inclui captura e esterilização, e isso é que nos preocupa, ou seja, se esta frase vai proibir que se capture e que se esterilize, é por aí que está a perceber, não temos nada contra a que esteja, obviamente que não pode haver programas sede nos parques, mas dizer que é proibido, estamos por inerência a dizer que é proibido capturarmos os animais, era essa a atenção. O corte de orelhas de gatos, eu não percebi bem a sua pergunta, vocês eliminaram, não foi? E eu concordo, é absurdo. Acho que, olha, esteticamente é o que é, mas isso é a minha opinião. E depois nós estamos a caminhar num sentido, enfim, civilizacional, não é seguramente estarmos a cortar. Outros métodos de controle seguramente já existem, para se averiguar se os animais estão esterilizados ou não.
Obrigado, senhora provedora. Sr. Deputado António Lima, quer usar o direito à réplica?
Normalmente uso quase sempre, mas desta vez fico totalmente esclarecido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tenho a inscrição da Sra. Deputada Patrícia Miranda, do Partido Socialista, quem deu a palavra. Faça, professora.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, um bom dia a todos. Agradecer a presença do Sr. Provedor aqui na nossa comissão mais uma vez. Os esclarecimentos que já foi prestante e os demais. Na verdade, eu tinha um conjunto de várias questões para colocar e a verdade é que foi respondendo ao longo da sua primeira intervenção e agora também nos esclarecimentos ao Sr. Deputado António Lima e eu fui ficando amplamente esclarecida nessas matérias. E então se propõe apenas uma questão que é mais generalista. Eu concordo em absoluto que na questão do bem-estar animal, numa matéria enquanto tudo é apenas alguma coisa, que é preciso, de facto, um fio condutor, uma estratégia planeada, desenvolvida e concertada com várias entidades, não só o governo regional, mas todos nós, acho que temos todos nós responsabilidade nesta matéria e algo a dizer sobre o tema. E então aqui a verdade, a questão que eu coloco é... Numa matéria em que nós temos consciência que medidas avulsas resolvem apenas uma parte e pequena do problema, qual é que é a estratégia e qual é que deve ser a prioridade a escolher e a começar a ser implementada para que, de facto, nós no final e a par das medidas que já vão sendo desenvolvidas e que têm que continuar a ser desenvolvidas para não entrarmos num processo de retrocesso, qual é então que deve ser a prioridade para nós começarmos a atuar?
Obrigado, senhora deputada. Senhora Procuradora, para responder, tem a palavra.
Muito bem, muito obrigada, senhora deputada. Eu temo que me vou repetir um bocadinho e já não é a primeira vez que falo nisso, eu vou ter que falar outra vez no censo. E, portanto, isto é uma questão de lógica e de matemática, portanto, no momento em que soubermos aproximadamente, digo, o número de animais de companhia, todos os outros planos, seguramente, são necessários e tornam-se eficazes. Mesmo a incrementação que esta proposta agora ainda reitera mais e muito bem das campanhas terem que ser aumentadas, mas eu temo que se efetivamente o censo não tiver pernas para andar a nível municipal ou regional, que essas tais medidas avulso continuem a não ser eficazes. Portanto, A estratégia, isso é uma pergunta difícil, Sr. Deputado, a estratégia poderá ser esta legislação mais aprofundada, com uma maior reflexão. Agora, se formos por etapas, e se me perguntar qual é a etapa que eu considero mais importante, e eu já disse isso mais do que uma vez, é seguramente a identificação dos animais. Não de uma forma coerciva, e atenção, que a identificação dos animais vem desde 2004, se não estou em, de 1993, depois passa para 2004 e depois passa para 2008. Não é possível que em 2026 ainda estejamos nesta fase. E mesmo assim, o que nós preconizamos é que esse censo não seja feito de forma coerciva. Quanto à dificuldade, aproveito também o que disse ali o deputado do Bloco de Esquerda, não nos parece que, enfim, não sou eu que vou medir a dificuldade em casa dos outros, mas nós não preconizamos várias viaturas, nós não preconizamos vários técnicos de várias organizações, não, nós preconizamos uma viatura, um médico veterinário municipal, que seguramente em certas ilhas precisa de apoio, um técnico com um tablet e um elemento da GNR. Assim, à partida, não me parece que seja tão inexequível, mas enfim, mas isto cada um terá que medir nos seus organismos. Portanto, para ir à sua questão, senhora deputada, eu continuo a achar que o censo é de facto prioritário.
Obrigado, senhora deputada. Quero dar a direita à réplica.
Estou esclarecida só. Agradecer mais uma vez a presença do senhor.
Obrigado. Senhores deputados, pergunto-se há mais alguma inscrição no âmbito da primeira ronda? Sr. Deputado Paulo Chaves, faça favor do PSD, tem a palavra.
Bom dia a todos, bom dia, Sr. Presidente, obrigado por fazer parte desta comissão, bom dia a todos os deputados, bom dia à Sra. Provedora, sempre um gosto ouvi-la. Sra. Provedora, ou foi lapso da minha parte, isso foi, já peço desculpa, mas não consegui perceber em concreto quem é que, na sua opinião, e no plano ambicioso que referiu aqui, e é de saudade, quem é que executa este, e refere as solicitações, ação de porta a porta, censo animal como prioridade para as novilhas, e portanto, agora acabou de referir, pensou na resposta da deputada Patrícia Miranda, acabou de referir que nas ilhas mais pequenas, creio eu, um membro da GNR, uma carrinha, um técnico, um tablet serve, mas como você disse muito bem no início, em São Miguel e na Terceira, acho que não é por aí. E gostaria de perceber só, que é só a minha dúvida essencial no seu aparte, nas suas declarações, queria perceber só quem é que vai executar isto. Se é o município em parceria com o Governo Regional, se é os serviços de desenvolvimento agrário que disponibilizam também os seus técnicos, ou em conjunto com o privado, não consegui ficar esclarecido. Era só isso, Sr. Provedor, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Provedora, para responder, tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado. Senhor deputado, obrigado. A decisão de se tratar de um censo municipal, que foi efetivamente o que nós preconizamos depois do nosso período de 2025, ou censo regional, competirá naturalmente às autarquias e ao governo regional. O que nós preconizamos por município, senhor deputado, é exatamente o que eu há pouco me atrevi a referir. Portanto, quando se diz uma viatura com o médico veterinário, com o elemento da GNR e com um administrativo com um tablet, é por município, sendo que eu tenho consciência que certos municípios, tendo em conta a sua dimensão, é provável que a presença de médico veterinário único municipal necessite de apoio. Mas a ideia era um censo municipal em que a viatura parte do princípio que é da Câmara, o médico veterinário municipal, como sabem, é da Câmara também, o técnico e a GNR, com quem também falamos, disponibiliza, portanto, está perfeitamente, aliás. Antes, já não me recordo em que ilha foi, mas antes de nós podermos dar conta das nossas propostas, já um elemento da GNR de uma das ilhas nos propunha, por favor, para se fazer um censo dos animais de companhia. Portanto, eu tenho a certeza que temos a GNR totalmente disponível. Basta agora haver vontade por parte do município ou do governo regional, e claro que isto tem que ser organizado, isto tem que ser montado e iniciado o quanto antes, na minha opinião.
Obrigado, senhora Provedora. Sr. Deputado Paulo Chaves, quer usar o direito à réplica?
Sr. Presidente, não. Esclarecido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Podemos dar mais inscrições? Não havendo, abro inscrições para uma segunda ronda. Podemos dar alguma inscrição? Parece-me não haver. Então, resta-me agradecer uma vez mais à Sra. Prefeitura por esta sua participação, uma vez mais nesta comissão. Pedir-lhe também, se puder fazer chegar depois o documento da sua intervenção inicial, a nossa relatora agradece. E também todas as senhoras e os seus deputados, porque fica de forma. Fica da forma como efetivamente foi transmitido, e penso que isto é realmente muito importante, apesar de tudo o esforço que a nossa relatora faz para que em todas as audições transmita para o relatório aquilo que é efetivamente dito pelos nossos convidados. Mas assim é muito mais prático e fácil. Portanto, resta-me agradecer, continuação de um bom dia e um excelente trabalho.
Sim, muito obrigado.
Uma boa semana.
Obrigado a todos.